Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Hidrogeomorfologia, Formas, Processos e Registros Sedimentares Fluviais, de Antônio Pereira Magalhães Júnior e Luiz Fernando de Paula Barros. É uma obra acadêmica publicada em português que examina como a água organiza, transforma e registra as paisagens, com ênfase nos sistemas fluviais. Seu objeto central é a geomorfologia fluvial, campo dedicado às formas dos canais e das redes de drenagem, aos processos que as produzem e aos materiais sedimentares associados. O livro responde a uma lacuna relevante na bibliografia brasileira ao reunir uma abordagem ampla sobre a dinâmica dos cursos de água em escalas de tempo distintas. Em vez de tratar os rios apenas como condutos de escoamento, a obra os apresenta como sistemas espaciais e temporais, influenciados por controles naturais e por intervenções humanas. Destina-se sobretudo a estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e pesquisadores de geografia, geologia, engenharia ambiental e áreas afins. Sua proposta combina fundamentos conceituais, leitura da paisagem, interpretação de processos e discussão de registros sedimentares. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a hidrogeomorfologia como leitura integrada das formas produzidas pela água. A premissa do livro é que a hidrogeomorfologia estuda as formas geradas pela ação da água e os materiais resultantes dessa atuação. Essa definição tem consequências metodológicas importantes: um canal, uma planície de inundação, uma margem erodida ou um depósito aluvial não devem ser analisados isoladamente. São elementos relacionados por fluxos de água, transporte de sedimentos, condições do relevo, características geológicas e variações temporais. A geomorfologia fluvial ocupa posição central nesse quadro porque os rios participam ativamente da modelagem do relevo e mantêm uma interface histórica e contemporânea com as sociedades. O enfoque integrado evita explicações simplistas, como atribuir a forma de um rio exclusivamente à chuva ou à declividade. A configuração observada resulta de interações entre vazão, energia do fluxo, carga sedimentar, resistência das margens e do leito, cobertura vegetal e condicionantes litoestruturais. Também importa distinguir processos de curta duração, como cheias e erosões localizadas, de transformações acumuladas ao longo de períodos mais extensos. Assim, o livro oferece uma base para compreender cursos de água como sistemas dinâmicos, cujas formas visíveis sintetizam processos em curso e heranças de fases anteriores da evolução da paisagem. Em segundo lugar, canais e redes de drenagem revelam padrões espaciais e processos em atividade. A análise da estrutura espacial, dos cursos de água e das redes hidrográficas é um dos eixos da geomorfologia fluvial apresentado pela obra. Padrões de canais, traçados em planta, geometria e características do leito constituem evidências úteis para interpretar o funcionamento de um sistema fluvial. Eles indicam, por exemplo, como o rio distribui sua energia, mobiliza sedimentos e responde às condições impostas pelo vale e pelo terreno circundante. A leitura dessas formas exige cautela porque padrões semelhantes podem envolver combinações distintas de controles ambientais. Por isso, a descrição do canal precisa ser articulada aos compartimentos geomorfológicos, aos materiais disponíveis e à história de alterações do trecho estudado. A abordagem é particularmente relevante em bacias hidrográficas, onde modificações ocorridas a montante podem repercutir a jusante por mudanças no regime de sedimentos ou na dinâmica das vazões, ao examinar formas e processos conjuntamente. O livro contribui para transformar observações de campo, fotografias aéreas, mapas e dados de relevo em interpretações sobre dinâmica fluvial. Esse procedimento é aplicável tanto à pesquisa acadêmica quanto ao diagnóstico de áreas sujeitas à erosão, assoreamento ou instabilidade de margens. A questão não é apenas classificar uma feição, mas entender quais processos a mantêm, a modificam ou explicam sua permanência na paisagem. Em terceiro lugar, registros sedimentares permitem reconstruir fases da história dos rios. O título destaca os registros sedimentares fluviais porque eles funcionam como arquivos materiais da dinâmica passada. Depósitos associados a rios podem preservar indícios de antigas condições de transporte, deposição, migração de canais e reorganização da drenagem. A obra associa a compreensão dos processos atuais à interpretação evolutiva dos cursos de água, observar como sedimentos são mobilizados e acumulados no presente e ajuda a formular hipóteses consistentes sobre eventos inscritos em depósitos mais antigos. Essa relação entre presente e passado não significa que o ambiente atual seja uma cópia exata de períodos anteriores. Pelo contrário, requer atenção às mudanças de clima, tectônica, nível de base, cobertura vegetal e uso da terra, fatores capazes de alterar o comportamento fluvial. Os registros sedimentares devem, portanto, ser lidos em seu contexto geomorfológico, considerando posição no relevo, relação com terraços, planícies e canais. Além de suas propriedades físicas, a utilidade desse enfoque é dupla. No plano científico, ele amplia a capacidade de interpretar a evolução das paisagens e redes de drenagem. No plano aplicado, permite reconhecer que certas áreas ribeirinhas carregam evidências de mobilidade e inundação anteriores, informação relevante para planejamento territorial. O livro valoriza, assim, o sedimento não como material residual, mas como fonte de conhecimento sobre a trajetória geomorfológica dos rios. Em quarto lugar, classificação de estilos fluviais organiza a complexidade dos rios modificados. Classificação de rios é abordada como ferramenta para lidar com a diversidade e a complexidade dos sistemas fluviais. Entre as referências metodológicas associadas ao campo está a abordagem dos estilos fluviais, que considera atributos como obras hidráulicas, compartimentos geomorfológicos, forma em planta, geometria do canal, composição do leito e unidades geomorfológicas. A contribuição desse tipo de classificação não se resume a atribuir rótulos a trechos de rio. Seu valor está em organizar evidências para reconhecer controles dominantes, diferenciar segmentos e avaliar como cada combinação de características condiciona o comportamento do canal. Isso é especialmente necessário em rios submetidos a barragens, reservatórios, retificações e outras intervenções. Essas obras podem interromper a continuidade de sedimentos, alterar vazões, restringir a migração lateral e modificar a relação do canal com sua planície. Como consequência, uma avaliação baseada somente na aparência atual pode deixar de perceber processos limitados ou induzidos pela ação humana. A classificação também ajuda a estabelecer uma linguagem comparável entre estudos e a delimitar unidades de análise adequadas para pesquisa e gestão, ao enfatizar a trajetória evolutiva e a capacidade natural de funcionamento dos rios, a obra reforça que intervenções devem ser analisadas pelos seus efeitos geomorfológicos, e não apenas por sua finalidade hidráulica imediata. Por último, ações humanas passam a ser fatores ativos da dinâmica fluvial. Um aspecto decisivo da abordagem hidrogeomorfológica é reconhecer que a dinâmica dos rios decorre de fatores naturais e humanos, obras hidráulicas, ocupação das margens. Mudanças no uso do solo e pressões sobre os recursos hídricos podem modificar a disponibilidade de sedimentos, o padrão de escoamento e a estabilidade dos canais. O livro situa tais interferências dentro de uma análise geomorfológica, evitando tratá-las como elementos externos ao funcionamento dos sistemas fluviais. Essa perspectiva é relevante porque intervenções voltadas a controlar cheias, facilitar a urbanização ou regular vazões podem produzir efeitos que se deslocam no espaço e se prolongam no tempo, uma retificação, por exemplo. Altera a geometria e a energia do fluxo em um trecho, mas suas consequências podem incluir erosão de margens, mudanças deposicionais e perda de conexão com a planície de inundação. A análise também requer considerar a escala da bacia, pois sedimentos e água conectam trechos diferentes do sistema, para a gestão de rios e bacias hidrográficas. A implicação prática é clara, decisões técnicas ganham qualidade quando incorporam a história geomorfológica, a diversidade de formas fluviais e os processos ainda ativos. A obra fornece fundamentos para essa leitura crítica, útil tanto para diagnosticar alterações quanto para discutir limites e possibilidades de conservação, recuperação e manejo de ambientes fluviais. Em conclusão, hidrogeomorfologia formas, processos e registros sedimentares fluviais é indicado principalmente para estudantes e profissionais que precisam compreender rios, para além de descrições pontuais de canais ou de cálculos hidráulicos isolados, graduandos e pós-graduandos em geografia, geologia, ciências ambientais. Engenharia e Planejamento Territorial encontrarão uma referência em português voltada à articulação entre formas, processos, sedimentos e evolução das paisagens fluviais. Docentes e pesquisadores também podem utilizá-lo como base conceitual para discussões sobre bacias hidrográficas, dinâmica de canais, depósitos fluviais e impactos antrópicos. O principal benefício intelectual da obra está em ensinar uma forma de raciocinar e interpretar a paisagem atual como resultado de relações entre água, relevo, sedimentos, estrutura geológica e tempo. Essa perspectiva favorece diagnósticos mais consistentes de erosão, assoreamento, instabilidade de margens e transformações decorrentes de intervenções humanas. Em comparação com textos mais segmentados sobre hidrologia, sedimentologia ou geomorfologia geral, o livro se distingue por concentrar-se especificamente na hidrogeomorfologia e por dar centralidade à geomorfologia fluvial em língua portuguesa, sua amplitude. Expressa na conexão entre dinâmica contemporânea e registros sedimentares antigos, torna-o particularmente útil para quem busca relacionar observação de campo, classificação de rios e interpretação evolutiva. Trata-se, portanto, de uma obra de referência para construir vocabulário técnico e visão integrada dos sistemas fluviais. Se você quiser apoiar Antônio Pereira Magalhães Júnior, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!